Os mecanismos de combate à inflação não estão surtindo o efeito desejado. Em 20 de abril de 2010, a média das expectativas para o índice de preços ao consumidor amplo estava em 4,8%. O último boletim Focus elevou o índice para 6,34%. O expressivo aumento, conforme noticiado pelo Estado de São Paulo, teria sido objeto de estudos por parte de alguns economistas e repassados à Presidente da República, demonstrando que há mais do que uma simples pressão de preços, há temor de que o Banco Central possa ter perdido a mão no controle da inflação. É preciso ressaltar que louvamos a disposição do governo de combater diuturnamente e noturnamente a inflação, conforme afirmou a presidente perante o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O problema é a distância entre a intenção e a prática. É inócuo a presidência da República elevar o tom ao falar do terror pela alta de preços, enquanto o Banco Central e o Ministério da Fazenda agirem de forma ambígua, sem deixar clara a preocupação efetiva com a alta de preços, a inflação continuará a avançar no bolso dos brasileiros. Reproduzindo o economista Celso Ming, o governo precisa fazer algo mais do que acionar os gogós disponíveis. Até agora persistem as dúvidas quanto a um rumo claro para a política anti-inflacionária. A eficiência da atual política ainda não foi demonstrada. Em meio à profusão de falas retóricas da equipe econômica, é ostensiva a falta de unidade e consistência dos diagnósticos apresentados, sem falar da excessiva valorização das ações até agora colocadas em prática. Afirmar que os preços internacionais dos commodities são responsáveis pela maior parte da alta da inflação é argumento que se mostrou frágil. O que o governo precisa assumir sem simulacros, reconhecer sem qualquer pitada de tergiversação, são as origens fiscais do problema, como, por exemplo, as despesas correntes excessivas do setor público. Os instrumentos adotados para combater a inflação têm criado a cada dia um novo problema para o país. Um deles é o aumento da dívida pública federal. O custo médio da dívida em 12 meses ascendeu de 9,6% ao ano em março de 2010 para 11,76% em março deste ano. A dívida totalizou, segundo o governo, 1 trilhão e 700 bilhões em março, alta de 1,39 em relação a fevereiro, registrando uma expansão de 24 bilhões em apenas um mês. É igualmente insustentável a tese de que a inflação brasileira é um problema da conjuntura internacional. É inaceitável continuar assistindo o presidente do Banco Central lançando uma espécie de salvo-conduto prévio, fazer referência a componentes locais da inflação sem detalhar nem explicar seu comentário. É inadmissível que a presidente Dilma e o Banco Central imputem a fatores globais as causas da inflação. O ministro da Fazenda chegou a afirmar que não estamos tão mal na foto, embora os próprios dados que apresentou perante o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social indiquem que a escalada de preços no Brasil só é superada para as da Índia, Rússia e Argentina. O diagnóstico é sabidamente equivocado. O país sofre com uma inflação resultante da leniência do governo passado, que aumentou os gastos públicos e incentivou o crédito de consumo, além dos limites aceitáveis para eleger atual presidente. Ou seja, ao fator global que efetivamente existe, juntam-se razões absolutamente domésticas. São os componentes locais da retórica escapista do presidente do Banco Central. Pagamos hoje o que poderíamos chamar de custo Dilma, que penaliza as camadas mais pobres da população e os assalariados. Diante da insustentável leveza da tese culpar o mundo para a inflação local, a presidente admitiu diante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que além dessas pressões internacionais, hoje nós sabemos também, e não vamos esconder esse fato, que a nossa inflação subiu devido a choques internos. Palavras da presidente. A postura contrasta com o que vinha defendendo, inclusive em sua enfática e mais enfática manifestação recente sobre o assunto na entrevista que concedeu ao jornal Valor Econômico no último mês de março. Os números oficiais confirmam o peso desproporcional e decisivo do gasto público na atual disparada de preços. O próprio ministro exibiu-os ao Conselho Econômico e Social. No ano passado, momento em que o país crescia vigorosamente, foi praticada uma política fortemente expansionista e as despesas públicas subiram quase 20%. Inúmeros especialistas sugerem que é preciso urgentemente desacelerar gastos e, consequentemente, a economia para conter a inflação, unanimemente eleita como o mal maior a ser evitado. Todavia, neste ano, as despesas do governo estão em escala ascendente, mais 7,1% ou quase o dobro do que o crescimento projetado para o PIB. Segundo o ministro Mantega, é para não matar a galinha dos ovos de ouro. Ele desdenha e subestima a capacidade nefasta da inflação de dizimar todo o galinheiro. A efetiva preocupação com o combate da inflação, estou terminando, senhor presidente, mais um minuto, por favor, com algumas ações pontuais da política monetária. O jornalista Cristiano Romero demonstra em matéria no jornal Valor Econômico que o último aumento dos juros decidido na semana passada, na realidade, resultou numa taxa de juro real mais baixa do que a que vigorava dois meses atrás. Em princípio de março, a taxa real estava em 6,88% e agora caiu para 6,65%, considerando os juros futuros de 360 dias e as expectativas de inflação para os próximos 12 meses. A despeito da inflação só ter aumentado, o juro de hoje é praticamente o mesmo de janeiro. Em resumo, o quadro é este. Enquanto os agentes do mercado acreditam que a inflação será maior neste e no próximo ano, o Banco Central pratica juro real menor para enfrentar o problema. Concluindo, senhor presidente, o nosso alerta é legítimo e honesto. Uma democracia não pode prescindir de uma oposição fiscalizadora e responsável. Um patrimônio construído com o esforço, a dedicação e a participação popular, o patrimônio da estabilidade monetária, da sustentabilidade financeira, da responsabilidade fiscal e da competitividade da economia não pode ser dilapidado. As medidas macroprudenciais adotadas pelo governo para domar a inflação até o momento foram incapazes de refrear o galope de um dos cavalos selvagens a que se referiu a prestigiosa revista inglesa. Os equinos selvagens são velozes e indomáveis, a exemplo da inflação que antecedeu o Plano Real. A política monetária em curso nem de perto tocou a crina do animal. Os brasileiros esperam que os discursos e promessas deem lugar às ações eficazes que afastem os danos presentes causados pela volta da inflação. Eu concedo à senadora Gleisi Hoffmann com prazer a parte que solicitou.
Agradeço, senador Álvaro Dias, até para que fique registrado nessa casa e também foi amplamente noticiado por jornais e revistas no final de semana que a meta de superávit primário obtida pelo governo, quer dizer, a meta que era tida de 22 bilhões de reais no quadrimestre, foi ultrapassada no primeiro trimestre agora do ano de 2011, já foi feito 25 bilhões de superávit primário, mostrando, portanto, uma grande economia das despesas públicas do governo federal e que o plano de ajuste orçamentário tem dado certo e isso tem sido efetivo também junto com as políticas macroprudenciais para o combate da inflação. Só relembrando, senador Álvaro Dias, que os números são importantes, é muito importante dizer aqui que nós pegamos o governo com 12,5% de inflação, antes era 7,7%, 6%, e hoje nós temos uma situação... temos uma inflação sob controle dentro das metas, inclusive da banda superior. E o que hoje o governo está adotando de medidas não é apenas utilizar a taxa Selic, que dá, na realidade, muito ganho e rentabilidade à especulação financeira, mas é utilizar medidas que, com certeza, não impactam no desenvolvimento econômico e também não impactam nos empregos dos trabalhadores. Importante dizer aqui também, senador Álvaro Dias, que em 2002 a relação dívida líquida do setor público estava 60,4% do PIB. Em 2010, apesar da crise, estamos com 40,4% e para 2011 a projeção é de 38% da dívida líquida, uma das mais baixas e que com certeza trará a inflação para o centro da meta. E uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui, para que isso não fique de que o governo da presidente Dilma, do presidente Lula, são governos de gastança, vamos pegar dados aqui. Qual era a relação de pessoal e encargos com o produto interno bruto em 2002? 4,81%. Qual é essa relação em 2010? 4,55%. Aonde nós fizemos grandes avanços? Nas transferências de renda, senador Álvaro Dias, de 6,8% para 8,7%. E nos investimentos, de 0,8% para 1,22%. Portanto, o país, sim, está bem administrado, está consolidado, a inflação está sob controle e me parece que há uma apologia pela questão inflacionária, todos querendo que volte a inflação, porque foi só o que a oposição falou nesse final de semana, durante o final de semana, como se quisesse que aquele período inflacionário voltasse. O país está sob controle, com desenvolvimento e quase pleno emprego.
Senhor presidente, eu agradeço longo a parte da senadora Gleisi, muito mais um discurso do que uma parte, mas é sempre bom ouvi-la. E dizer com absoluta franqueza, os mágicos da contabilidade do governo podem eludir a senadora Gleisi. A mim jamais iludirão, porque nós aprendemos a conhecer nestes anos os caminhos percorridos por esses mágicos da contabilidade. São os caminhos da manipulação de números e de informações. As estatísticas do governo não merecem respeito e credibilidade. Nós desacreditamos delas, sempre, inclusive em relação à dívida pública interna. O governo anuncia uma dívida de 1,7 trilhão de reais, mas nós sabemos, alguns especialistas atestam que esta dívida é superior, apenas valorizando sua parte e respondendo às questões que aqui suscitou. A dívida, segundo especialistas, suplanta a casa dos 2,4 trilhões de reais. Porque os mágicos da contabilidade oficial escondem recursos de transferências internas que deveriam ser contabilizados também como dívida bruta e não o fazem.
O senhor, enfim, faz referência a avaliações discurso, do governo do PSDB,
o
não
o longo
do PT.
Discurso à parte da senadora Gleisi exigiria mais um discurso da oposição. No entanto, senhor presidente, eu respeito o tempo e o alerta de Vossa Excelência e, sobretudo, a campainha que Vossa Excelência acionou e vou concluir dizendo que, acima de tudo, a mim importa a conta da dona de casa quando vai ao supermercado, a contabilidade do motorista quando vai à bomba de gasolina abastecer o seu carro, do doente que vai à farmácia comprar o seu remédio. Eu acredito nos números que essas pessoas, que esses brasileiros apresentam, muito mais do que nos números que a senadora Gleisi apresenta, já que ela está aqui para defender o governo e nem sempre defender o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.